Pop-up. Tudo o que nos faz sair de casa passa pela Room. Dos palcos à arte urbana, nada fica de fora. Quinta-feira, 18 horas, picamos o ponto nos 97.5 e em room.pt.
Cá estamos nós a picar o ponto. Olá, caríssimos, bem-vindos a mais uma edição do Pop-up comigo, como sempre, a Carolina Damas. Carolina, bem-vinda.
Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do Pop-up.
Como estás? Tudo em ordem?
Que bom, tudo em ordem contigo.
Também, assim, super. Bastante entusiasmada com bastante. Os dias vindouros. Sábado, Dia Internacional das Mulheres.
Das mulheres.
Vamos assumir, das mulheres.
De todas as mulheres.
De todas as mulheres.
É verdade.
Portanto, durante este programa quase que é um...
Sim, um bocadinho...
Um compilatório.
Uma celebração, exatamente. Uma celebração antecipada do dia das Mulheres.
Sim, vamos dedicá-lo aos nossos destaques. Hoje, tu falaste... Falámos?
Falámos as duas com a Filipa Alexandre da E4She e com a Tatiana e a Alícia da Umar, acerca do Dia Internacional das... dos programas em que elas estão, das associações em que elas estão inseridas, mas do Dia Internacional da Mulher no geral, não é?
Uhum. E também falamos com a Sara Sofia Gonçalves, que é um chaperone, é curadora, é o que ela diz, ela faz tudo. Deste novo festival Cindy Sisters, dedicado às mulheres no hip-hop.
Super curiosa para este festival.
Olha,
super
também
curiosa mesmo.
Começa já este fim de semana.
Pois é, Dia da Mulher.
Portanto, tudo junto, mas a ver se nos conseguimos desdobrar.
É mesmo. E depois temos, claro, lançamentos musicais que hoje vamos dedicar a mulheres, ao trabalho de mulheres, estreias de cinema e temos propostas culturais também para aproveitarmos este dia 8 de março da melhor forma, com cultura, não é?
Sim, sem dúvida. Olha, diria, para começarmos já com um grande destaque de hoje.
Um grande destaque. Então, destacamos então, como não podia deixar de ser, o Dia Internacional das Mulheres, dia 8 de março, e para o celebrarmos juntámos duas associações que fazem então muito por esta causa, que é a E4She e a Umar. Vamos ouvir agora.
A cada minuto de cada semana nos roubam amigas, nos matam hermanas.
Olá, caríssimas, bem-vindas ao Pop-Up e à Room. Connosco, comigo e com a Carolina, temos a Tatiana e a Alícia Widerman, da Umar, que têm colaborado já uma série de vezes aqui com a Room, e também a Filipa Alexandre, da E4She. Obrigada às duas por falarem connosco, é um prazer ter-vos por cá, como sempre. Tatiana e Alícia, começava por vocês e pela Umar. Vocês que já estão neste grupo de trabalho e grupo de apoio há muitos, muitos anos. Perguntávamos-vos que problemáticas é que permanecem ao longo dos anos, ao longo destes anos todos que vocês têm já trabalhado na Umar, e que vitórias é que vocês já vão testemunhando?
Bom, eu num primeiro momento pensei assim, seria cômico se não fosse trágico, na verdade. Eu penso que ainda continuamos e seguimos, né, em todas as reivindicações que temos vindo a fazer esses anos todos. Vamos conquistando algumas coisas, mas eu tenho talvez uma postura um pouco pessimista. Eu não queria trazer isso para cá agora.
Não, de todo, mas estás à vontade. Do pessimismo também, se calhar, pessimismo deixa-te mais chateado e mais...
Inquietado,
mais vontade de agir, sei lá, também não é assim tão mal.
Desde que se transforme assim,
nessa ação.
E nessa ampliação também do movimento, eu acho que sim, pode ter um lado bom. Não sei, Tatiana.
Assim, na verdade... Muito foi conquistado, mas também tudo ainda há por fazer. Na verdade, ainda vamos assistindo a diferentes formas de violência de género, concretamente contra as meninas, raparigas, mulheres, desde a violência na intimidade, aos próprios assassinatos, não é? Aos femicídios, às violências sexuais, nomeadamente como o assédio sexual, ou mesmo aquilo que as redes sociais têm proporcionado na partilha de imagens ou de conteúdos sem, portanto, conteúdos íntimos sem consentimento.
Exatamente.
Estas vão sendo diferentes formas de violência que vamos assistindo e estão presentes nas diferentes esferas ao longo do ciclo de vida, quer dizer, na escola, no trabalho, na academia, no desporto, Nós temos paulatinamente assistido a algumas denúncias, não é? Em determinadas áreas, em determinados contextos, e muito há por fazer nesse sentido. E na verdade, nós, enquanto organização feminista, privilegiamos uma atuação multinível, em que precisamos de atuar de diferentes maneiras, com diferentes instituições, com diferentes públicos, junto da sociedade, não é? Como um todo, para, desde logo, trabalhar essas violências do ponto de vista individual, mas também estrutural, não é? Desde as violências mais diretas, que nós facilmente conseguimos reconhecer no nosso dia-a-dia, mas também as violências que, de alguma forma, estão na base dessas violências mais concretas no nosso dia-a-dia. E por isso privilegiamos também um trabalho de promoção da igualdade de género. Algumas conquistas têm sido feitas nesse sentido, vamos assistindo ao longo destes 50 anos de democracia a direitos mais óbvios e a medidas políticas de discriminação positiva ou não, mas que vão separando algumas lacunas históricas, não é? Onde as mulheres não eram consideradas cidadãs, eram de segunda categoria e portanto, algumas coisas vão sendo feitas, mas isso ainda não tem sido visível no nosso dia-a-dia. Portanto, ainda há muita coisa a fazer.
Certo, Tatiana, claro que sim. E, Filipa, da parte da E4C, já estás nesta organização há quanto tempo e o que é que te motivou a juntar a estas causas? Qual é que é o teu papel na organização?
Antes de mais, queria cumprimentar a Alicia e a Tatiana e também agradecer o convite por parte da Rádio para participar nesta conversa tão importante. Eu já faço parte da E4C um Minho há 3 anos. Este ano assumi a posição de coordenadora e, essencialmente, o que me motivou a integrar este movimento acho que passa também um bocado pelo que a Alicia e a Tatiana disseram, aquele pessimismo que eu pessoalmente acredito que todas as feministas partilham de momento, porque conseguimos observar a situação em que estamos atualmente e ao mesmo tempo que temos esta insegurança e pessimismo de vermos os nossos direitos ameaçados, também cria em nós um certo otimismo que nos instiga a lutar e neste caso foi isso que me motivou a juntar-me à E4C e o Minho. Enquanto estudante universitária, queria trazer esta mudança e a luta feminista para dentro da Universidade do Minho. E a E4C e o Minho, se não estou em erro, tenho quase a certeza, é o único núcleo feminista da Universidade do Minho. Portanto, o papel que desempenhamos é bastante fulcral no desenvolvimento dos jovens da nossa sociedade.
Sim, perguntava-te como é que o contexto universitário e a própria UEM têm apoiado e moldado as discussões e ativismo em torno da igualdade de género.
É assim, nós trabalhamos essencialmente mais dentro da nossa própria organização e com outros núcleos. Trabalhamos também muito na base de parcerias. E a verdade é que temos sempre uma recepção bastante positiva por parte dos outros núcleos. A universidade em si, nós não temos um contacto muito estabelecido com a secretaria, mas, por exemplo, com os docentes, mostram-se sempre muito prestáveis a participar nos nossos debates, nas nossas iniciativas.
Ok.
Excelente, excelente. Voltando ao UMAR novamente, vocês já falaram um bocadinho de uma forma geral do vosso plano de ação. De uma forma mais específica, tem agora um novo gabinete de apoio à vítima, não é? Que providencia apoio psicológico, social e jurídico. Podem falar-nos um bocadinho da importância deste gabinete, qual é que é a sua ação e que alcance é que tem tido, pelo menos desde que começaram este gabinete?
Bom, acho que a Sara também poderia estar aqui conosco, que é a nossa companheira que iniciou esse trabalho, essa resposta a vítimas ou sobreviventes, mulheres, da violência de género.
Na verdade, estamos a iniciar uma resposta, não é? Da parte da UMAR, já era uma vontade antiga para responder a diferentes formas de violência de género, não unicamente à violência na intimidade, mas estamos a fazer, começar a percorrer esse percurso e daí o tal diagnóstico que é necessário fazer e que a Sara tem estado valentemente a fazê-lo.
Uhum. Vocês sentem que as gerações mais novas envolvem-se cada vez mais com a causa, as causas feministas em comparação com outras gerações?
Bom, eu posso falar da minha experiência. Eu só ouvi falar de feminismo já eu estava na universidade. E, portanto, perceber que agora, rapidamente, no quinto, isto por causa do trabalho que tanto eu como a Alícia vamos fazendo e fazemos nas escolas, no âmbito do Artemis Mais, esse contacto que temos direto com crianças, adolescentes, e que rapidamente já sabem, às vezes não percebendo bem o significado deste movimento social e político, têm contacto com esta palavra, não é? E isso, para mim, é muito diferente, não é? Depois, o passo para se envolverem ativamente no feminismo
já é outra história.
É um outro passo. Essa palavra maldita, como a dada altura uma companheira do Núcleo de Braga escreveu sobre o feminismo, quando nós estávamos a começar aqui em Braga, a Anabela. E é curioso como ainda pode ser uma palavra maldita. Depois, dependendo das comunidades, de quem é que prefere conhecer esta palavra, por exemplo, nota-se em raparigas brasileiras um conhecimento mais profundo do movimento, deste movimento social e político. Não sei se agora a Alícia queres dizer alguma coisa acerca disso em particular.
Na verdade, antes, quando você estava falando, eu estava pensando nisso, né? Nesse, ok, a gente já tem esse acesso, pelo menos ao nome, de uma forma mais precoce ou antes, mas eu sinto também esse risco, né? E a importância também de estarmos atuando e desmistificando tudo aquilo que muitas vezes é propagado e agora com alcance muito maior. Isso é uma inquietação assim, que eu tenho. Em relação às raparigas brasileiras, eu também percebo isso na minha atuação. Acho que é fruto de todo um contexto do nosso país, já talvez desde 2017, e também falo numa perspectiva individual, assim, pessoal, como todo esse contexto social, político brasileiro provocou essa busca e essa inquietação também, de novo, em relação a esse tema e não só. Então, talvez eu sinta que isso seja um reflexo. E também do nosso tamanho, da nossa...
Claro. Filipa, passando-te a palavra, tu que trabalhas com a academia, não é? E com esta geração mais jovem, como é que vês esta geração envolver-se com as causas feministas? Faço-te a mesma pergunta.
É assim, eu pessoalmente tive um contacto desde muito cedo com o feminismo. Só que, tal como estava aqui a ser dito já previamente, eu também consegui perceber que acho que sempre houve um estigma relativamente à palavra de feminista. É como se fosse... Quando dizemos a alguém que somos feministas, já há logo ali um choque que parece que estamos a dizer uma coisa do outro mundo. Acho que há todo um preconceito à volta do termo feminista. As pessoas têm medo da palavra em si. Na comunidade académica, lá está, quem procura o nosso trabalho também já vem um bocado com esse conceito desconstruído. Mas nós estamos nesta comunidade que é para tentar desconstruir aquelas pessoas que ainda entram na universidade e têm medo do feminismo e acham que estamos aqui a reivindicar uma coisa bastante grave, quando tudo o que nós queremos é igualdade de oportunidades, de género e o fim dos estereótipos patriarcais, não é? E a verdade é que eu acho que nesta nova geração nós estamos a vir a assistir a extremos. Temos pessoas que se envolvem na luta, mas também temos um outro extremo que é radical, ou seja, que tem aquelas ideias misóginas e sexistas tão embutidas, talvez, de casa, do meio em que cresceu, do ambiente em que surgiu, que é mesmo difícil desconstruir este enraizamento que estamos a assistir neste momento e que está tudo um bocado relacionado também com a ascensão da extrema-direita e de movimentos extremistas que estão a levar a nossa geração para polos opostos. Não estamos aqui, estamos mesmo a assistir a uma coisa diferente, pelo menos é essa a percepção que eu tenho.
Uhum. Sim, claro. E isso vai ser um dos temas da vossa Semana do Feminismo, não é? Começa, arranca hoje a Semana do Feminismo para celebrar Sim. o Dia da Mulher. O que é que têm preparado? Vi que têm várias conversas. O que é que nos podes adiantar?
É assim, o nosso cronograma está... Vamos começar a abrir a Semana do Feminismo com uma sessão de cinema e debate, promovida pela ADUM. Depois teremos uma sessão... Uma mesa redonda, vá, sobre ser sáfica no mundo machista, do Clube Rainbow. Depois teremos, no dia seguinte, dia 6 de março, um evento da SECRI, programado pela SECRI, que é Glass Ceilings and Double Standards, The Challenges of Women in Presidential Politics. Dia 7, estão os nossos eventos que foram programados por nós, vamos ter um convívio feminista numa tentativa de criar aqui um espaço de socialização e partilha de apoio na nossa luta, um espaço um pouco mais informal, mas ao mesmo tempo onde se faz a luta, porque a luta é feita destes momentos. Depois teremos o nosso último evento antes da marcha, que será Endotox, Dor Invisível e Vozes Reais, que é uma conversa sobre a endometriose. Para já, e depois dia 8 de março, temos então a marcha, claro, às 3:30, em Braga.
Sim, sim. Passava agora ao Mário e perguntava-vos a vós, além da marcha, que outras celebrações estão pensadas para o dia 8 de março e se querem apontar algum evento que vão ter já ao longo do ano.
É, acho que também pode ser importante usar esse espaço para a gente falar mais da concentração, como a Filipa já adiantou, no próprio dia 8 de março, sábado, em que a gente vai concentrar às 3:30 no Coreto, ali na Avenida Central, e marchamos às 4 horas. E no final dessa marcha, que vai terminar no mesmo lugar, no Coreto, a gente pretende ler um manifesto feito pela Rede 8 de Março, que é uma rede, na verdade, que inclui algumas outras organizações, como a Omar Braga, Civitas, Braga Fora do Armário. E aí a gente vai ler esse manifesto e também haverá espaço para poesia ou performance e um microfone aberto. E em relação à nossa atividade, ao que a gente vai fazendo ao longo do tempo, eu penso já na continuação do Artemis Mais nas escolas, que é esse nosso trabalho de prevenção da primária da violência de gênero, promoção da igualdade. Mas também temos pensado, e é algo que tem crescido, essa vontade de desenvolver atividades culturais através do cinema, ainda sem nada muito concreto, para que a gente possa sensibilizar e refletir, não só no dia 8 e em março, mas durante o ano.
Sim, nós... respondemos ou submetemos uma candidatura todo terreno e, portanto, vamos ter o Livro de Ação, que já iniciou e bem na última sexta-feira. É um projeto realizado em parceria com a Renata Flyband, da Roda Moinho Teatro, e é realizada no âmbito da programação cultural da Braga 25. Portanto, uma vez por mês, dinamizamos um encontro intergeracional entre crianças e pessoas séniores e através da leitura encenada de livros infanto-juvenis tentamos criar um espaço para a reflexão com a orientação das técnicas do projeto Artemis Mais. Também damos espaço para a produção artística em torno de temas como a cidadania, a diversidade, a igualdade. E claro, temos em vista outros projetos para nós desenvolvermos o trabalho em rede com diferentes instituições aqui do distrito para fazermos este trabalho de promoção da igualdade de género e combate às violências de género.
Bem avançado, temos que terminar a nossa conversa e eu pedia-vos, sendo que há pouco já fizemos um apelo, para estarmos todos juntos, juntas, no sábado, no Coreto, às 3:30, perguntava-vos que mensagem é que gostariam de deixar às mulheres que nos estão a ouvir neste momento. Possam se sentir mais desencorajadas ou assoberbadas, vulneráveis.
Bom, eu aproveitando o mote desse ano, do 8 de março, pela rede 8M, e citando a companheira Marielle Franco, nós somos diversas, mas não podemos estar dispersas. Venham no dia 8 em todos os dias.
Eu acompanho as palavras da Marielle, diversas, mas não dispersas. Urge, não é? Combater a extrema-direita, o conservadorismo de que a Filipa falava.
Pronto, e neste seguimento nas palavras da Tatiana e da Alicia, também deixo um apelo à união e à luta, especialmente das gerações mais jovens, que é nessa área que eu me insiro um bocadinho mais, mas também à geração mais velhas, e pedir que neste dia 8 de março todas se juntem para lutar, todas e todos, porque esta é uma luta mesmo interseccional e não a podemos fazer sozinha, e precisamos de todos os aliados possíveis para destruir estes conceitos todos patriarcais e combater esta ascensão da extrema-direita que ameaça tantos dos nossos direitos. E honestamente o apelo que eu quero deixar é que não percam a esperança, porque nós juntas temos mais força e conseguimos combater e proteger a nossa democracia e os nossos direitos.
Muito bem, muito bem. Obrigada, Filipa, obrigada, Tatiana, obrigada, Alicia, pela vossa, por este minuto, estes minutos, a vossa, esta conversa, e sobretudo pelo vosso trabalho e empenho. São incansáveis e temos mesmo muita sorte de vos ter desse lado. Entretanto, despedimos-nos por hora. Está feito o convite, Carolina?
Pois é, muito obrigada por terem aceito o nosso convite e festejamos todos de 8 horas. Que bom, que bom. Enfim, ouvimos a Filipa Alexandre da E4She e a Tatiana Mendes e a Alicia Widerman da UMAR sobre o Dia Internacional das Mulheres. E vamos continuar com mulheres, Sara. Vamos à proposta musical.
Sim, vamos já ouvir uma musiquinha. Jennifer Lee, conhecida profissionalmente como a Talkie Monster, uma produtora musical e DJ estadunidense, vive em Los Angeles. Atenção, ela foi a primeira mulher a assinar com a Brain Feeder de Flying Lotus. Ela lançou o primeiro álbum nessa editora. Uma trivia, em 2015 ela perdeu a capacidade de falar e compreensão devido a uma doença neurológica chamada moia-moia. E depois de duas operações e uma longa recuperação, a Jennifer voltou à produção dos discos. Eternal Reverie vai então sair amanhã via Young Art Records, uma editora fundada por si. Dizer-vos também que em 2019 a Talkie Monster foi nomeada para melhor álbum de dança eletrónica nos Grammys pelo álbum Loon Rouge. Foi a primeira produtora asiático-americana a receber uma nomeação para esta categoria. Kudos para a Talkie Monster. Ouvimos a música For You, é do álbum que vai sair amanhã.
Grande som, não conhecia? Já
super curiosa.
Super curiosa mesmo, super curiosa. E vamos continuar a programação da Braga 25.
Vamos a isso.
Abre a tua porta. Queres saber tudo o que acontece na Braga 25? Então, abre a tua porta. A nova rubrica bissemanal da RUM, dedicada à capital portuguesa da cultura. Terças, às 18h35 e quintas, para escutar no pop-up, a partir das 18 horas.
Vamos lá, esse Abre a Tua Porta. A Braga 25 oferece-nos uma série de propostas para os próximos dias, a começar já amanhã, com Music for 18 Musicians, uma das mais emblemáticas e conhecidas obras do Steve Reich, interpretada pelo Drumming Group de Percussão e ainda um ensemble de músicos bracarense. Este espetáculo sobe ao palco do Teatro Circo amanhã às 9h30, integra o ciclo Contraponto desta sala do Teatro Circo, dedicada à composição musical dos séculos XX e XXI.
A conversa Onde Não Estavam Elas tem início às 11 horas de sábado no Arquivo Municipal de Braga. Ela assinala simbolicamente o Dia Internacional das Mulheres e o arranque do projeto homónimo promovido pelo Arquivo Municipal de Braga, com direção artística do coletivo PEL, que vai decorrer entre março e setembro.
Entre as 13 e as 18 horas... Entre as 13 e as 6, temos também a oportunidade para participar nas visitas guiadas da Braga 25, que neste sábado viajarão pela Basílica dos Congregados, Igreja de São Lázaro e Igreja de Santa Cruz, para conhecermos os seus distintos órgãos de tubos. Altamente.
Já no Generation, Gonçalo Ferreira e Isaac Oliveira mostram o disco de estreia do seu novo projeto, Monstro, este sábado às 18 horas, um disco gravado com o apoio do programa Trabalho de Casa.
O concerto da, ela é tudo, rimadora, compositora, intérprete, pintora, educadora, Moleca 13, marca a estreia do ciclo Cindy Sisters, que já vão conhecer mais já daqui a nada, é dedicado ao hip-hop feito por mulheres. Além de concertos, o ciclo incluirá conversas e workshops. A artista brasileira Beth Lee é a segunda convidada. Dizer-vos também que a artista brasileira Beth Lee é a segunda convidada do ciclo Fotógrafas Experimentais, que ao longo de 2025 vai expor trabalhos de diferentes artistas no café anexo à padaria Amor e Farinha.
Também já foi o nosso destaque no Abre a Tua Porta terça-feira,
é
está disponível em rum.pt.
Boa.
E a nossa última aposta, a exposição inaugura na próxima terça-feira. Na
não é aposta.
Não é aposta, é a nossa exposição, precisamente. Que estávamos a falar.
Exatamente.
E vamos para o nosso destaque.
Vamos então falar da Cindy Sisters. A Cindy Sisters propõe-se a ser um espaço de programação, discussão e capacitação das mulheres no hip-hop, mostrando que é possível construir uma proposta diversa, geracional e geograficamente cobrindo as quatro vertentes desta cultura inteiramente no feminino. A Sara Sofia Gonçalves, muito, muito simpática, que assume a curadoria, falou connosco e deu a conhecer este novo festival de Braga. Vamos ouvir. Olá, Sara. Bem-vinda ao Pop-Up e à RUM. Estamos a falar com a Sara Sofia Gonçalves a propósito do Cindy Sisters, um festival que tem o começo já daqui a nada. É uma coisa nova a acontecer aqui em Braga. Estamos muito, muito curiosos. Começo por ti, Sara, antes de debulharmos o festival. Sara, quem és tu? Começo por te perguntar sobre ti, para nos falares um pouquinho do teu percurso.
Obrigada, antes de mais, Sara, por este convite e por podermos falar aqui um bocadinho, como diz exatamente, desta iniciativa nova aqui na cidade. Começando pelo meu percurso, eu não venho desta área cultural pura e dura, eu sou jornalista freelancer, estudei jornalismo, fui entrando mais na área cultural, além dos meus gostos pessoais, também pelo jornalismo, escrevo quase diariamente na secção de cultura do Jornal Notícias, na qual tento sempre, puxando um bocadinho aqui para o próprio projeto, tento sempre divulgar nomes, além de nomes do hip-hop, nomes femininos. Tento sempre ter essa marca no meu próprio percurso profissional. Portanto, a nível profissional é isso que eu faço e agora lanço-me, além do projeto ser uma novidade aqui na cidade, também é uma novidade para mim.
Para ti?
Sim.
Espetacular, espetacular. Tu estás, és a diretora do festival, digamos, a curadora,
sim.
Tudo.
Sou tudo.
Tudo, tudo.
One man show, neste caso, one woman show.
Ok, ok. Olha, e como é que começou esta relação tua com o hip-hop? Uma coisa mais pessoal.
Começou desde quase desde que me lembro, mas assim mais fortemente, se calhar desde adolescente. Eu fui criada com os meus primos mais velhos, todos rapazes, todos na altura adolescentes e jovens adultos que consumiam hip-hop diariamente, e hip-hop Tuga em particular, uhum. E sempre me fez confusão, principalmente quando comecei já ali nos 17, 18 anos a questionar-me porque é que os meus primos não me apresentavam nomes de rappers mulheres e porque é que sempre que eu ia ver concertos aqui na cidade de Braga, porque eu sou daqui de Braga, uhum. Porque é que nunca ia ver concertos de mulheres, ou pelo menos não mulheres em nome próprio. Às vezes apanhava rappers mulheres, mas eram convidadas de outros artistas. E sempre tive essa curiosidade. Porquê? A primeira vez que eu vi uma rapper de mulher em nome próprio, tive de ir ao Porto e já eu tinha 18 ou 19 anos. Portanto, já eu tinha alguns anos de concertos de hip-hop.
Foi essa lacuna que te inspirou a criar este festival?
Sim, sempre tive esta dúvida, que depois se tornou um bocadinho uma ideia quase utópica. Eu nunca pensei que isto sairia do papel, e agora com a Braga 25, a capital portuguesa da cultura, e com o em particular com o programa Todo o Terreno que a Braga 25 abriu, exatamente a pensar nestes projetos pequenos e, de certa forma, amadores, no sentido de partirem da comunidade que não se profissionaliza na cultura, foi a oportunidade perfeita para finalmente tirar esta ideia da cabeça.
Uhum. Estavas a falar em papéis. Antes de debulharmos no programa, perguntava-te que papéis então é que desempenham estas mulheres na história do hip-hop, que muitas vezes passam despercebidos.
O projeto assenta, em primeiro lugar, quase não, pelo início do hip-hop, que mostra que logo de início, logo na sua criação, o hip-hop estavam presentes as mulheres, mas eram invisibilizadas, porque é exatamente daí que parte o nome do próprio projeto, Cindy Sisters, que é do nome da Cindy Campbell.
Quem era ela?
A Cindy Campbell foi a mulher responsável pela que é considerada a primeira festa de hip-hop que existiu, ou seja, é considerada a data de aniversário. Aliás, todos os anos se festeja exatamente em agosto, este aniversário do hip-hop. Apesar de a festa ser muitas vezes os créditos dados ao seu irmão, o DJ Kulurk, porque foi ele que passou música na tal festa, a festa em si foi pensada, foi organizada, foi tudo produzido, digamos assim, por Cindy Campbell, que é a irmã do DJ. Ela na altura era uma jovem, além de apaixonada, porque cresceu ali no meio em que o próprio hip-hop se estava a desenvolver, em Nova York, no Bronx. Era uma jovem apaixonada por moda, e ela na altura ainda andava no ensino secundário, naquele que é o ensino secundário norte-americano, e ela precisava de dinheiro para roupa nova para o regresso às aulas, porque ela era muito apaixonada por moda. Entretanto até foi modelo e teve agora já na vida adulta e teve vários projetos ligados à moda. Então ela decidiu fazer esta festa de regresso às aulas, e foi depois, não foi com esse intuito, mas foi a partir daí que nasceu o hip-hop. Portanto, o hip-hop nasceu pelas mãos de uma mulher, podemos dizer assim, ainda que raramente seja assim associado.
Sim, e tu vês mudanças nisto da visibilidade e representação das mulheres no hip-hop?
Sim, não podemos dizer que
está
não,
igual, não, está.
Não está igual de todo, mas se calhar se compararmos com a música em geral, ou com a cultura em geral, com outros tipos de cultura, este ainda é um nicho, um setor mais atrasado, digamos assim. Continua, não só pela representação, mas também pelo próprio conteúdo, continuamos a ter muita
objetificação,
um sexismo, um machismo patente nos conteúdos de hip-hop, e uma aceitação, que acho que essa é a maior questão, uma aceitação, uma normalização dessas situações. Mas sim, está diferente. Acho que um dos sinais que se mostra, que dá mais a entender que está diferente, é, por exemplo, um dos parceiros que temos aqui, que irá participar no dia, no, na segunda data, no 17 de maio, que é o SheRaps, que é uma plataforma financiada pela própria União Europeia, que pretende ser uma ajuda para a profissionalização e a promoção de rappers mulheres. Estará presente a diretora portuguesa, a Mariana Duarte Silva, e uma das vencedoras desta primeira edição do She Raps. Portanto, projetos como ao She Raps acho que mostram que há um esforço,
pelo menos um esforço
para haver aqui uma mudança, e espero que o Cindy Sisters seja também um desses sinais.
Sim, sim. Então vamos então falar deste festival. Tem workshops, vai ter concertos, vai ter conversas. Está dividido em várias fases, começa já no dia 8 de março. Fala-nos um bocadinho, em primeiro lugar, de um panorama geral e depois do que vamos ter para o 8 de março.
Sim, é um festival, apesar de se calhar não ser naquele formato normal,
sim,
de dias seguidos.
Sim, as pessoas estão habituadas.
Sim, temos aqui uma programação ao longo do ano, também para isso, para responder aqui, em primeiro lugar, ao que eu sinto que é uma necessidade da própria cidade, que é, existe uma comunidade, existe um grupo de pessoas que gosta de hip-hop aqui em Braga, mas não há um sítio, não há uma programação regular para estas pessoas, pensada, ou seja, não há um local onde esta comunidade se possa juntar para falar de hip-hop ou para ouvir hip-hop. Portanto, acho que não só pela questão de género, mas também pela questão da comunidade hip-hop em geral, acho que o festival foi pensado exatamente para isso, para responder a esta necessidade da cidade. O festival, então, divide-se em 4 datas, exatamente, e em cada data há 3 partes, digamos assim. Há uma parte de workshop ou showcase, há uma parte de conversa e há o concerto à noite. Os concertos acontecem sempre no mesmo lugar, no antigo quartel de Bombeiros Chapadores de Braga, na Rua do Ferraz, onde hoje funciona a Proteção Civil. Portanto, os concertos vão acontecer naquilo que era a garagem dos bombeiros. É assim um local brutalista, um bocadinho um ar abandonado, mas de certa forma místico. Todos os concertos acontecem lá, o resto das atividades dividem-se pelos 2 bairros mais próximos, o bairro das Parretas e o bairro das Andorinhas. E acontece, como disse, em 4 datas, 8 de março, 17 de maio, 12 de julho e 13 de setembro, são sempre sábados.
E então o que é que temos para este dia 8 de março?
O dia 8 de março acaba por ser aqui um bocadinho simbólico, por ser o Dia Internacional da Mulher, exatamente, foi exatamente por isso que escolhemos arrancar agora neste dia. Neste dia vamos ter a Moleca 13, que é um dos nomes mais consolidados no rap feminino em Portugal. Apesar dela ser brasileira, ter nascido no Brasil, já está cá em Portugal desde 2014. No próximo ano assinalam-se, assim mais concretamente, os seus 20 anos de carreira, porque ela considera que a sua carreira profissional começou em 2006, ainda no Brasil. Mas, exatamente, ela já está aqui há tantos anos que já é considerada um nome da história do hip-hop tuga. E começamos exatamente por ela, em dose dupla, ainda por cima, porque ela vem não só para o concerto à noite, mas também para a oficina de grafite à tarde.
Onde vai ser?
A oficina vai ser no bairro das Parretas, na piscina municipal das Parretas, no muro exterior. A oficina já tem as inscrições esgotadas, mas o resultado da oficina vai ser possível ser visto por todos, para sempre, esperamos, ou pelo menos durante um longo período, no muro exterior da piscina municipal. Portanto, o Cindy Sisters, de alguma forma, vai já deixar
uma marca
no primeiro dia. E às 15 horas há ainda uma conversa com a Beatriz Freitas e a Lia Pereira, que são locutora e jornalista, respectivamente, sobre o papel dos comunicadores na igualdade de género, não só na música em geral, mas em particular no hip-hop.
Tu já tocaste mais ou menos este assunto, mas para finalizar perguntava-te sobre que tipo de público e públicos pretendes atingir com este festival e que impacto verdadeiramente esperas, já falaste neste sentido de comunidades, que impacto é que esperas que este festival tenha, seja no panorama musical local, seja em públicos, seja nas mulheres que se dedicam ao hip-hop?
A nível local, que foi o que já referi, acho que pelo menos eu tenho esse intuito que seja aqui uma marca e um colmatar de uma necessidade da cidade para responder a esta comunidade de hip-hop que não tem um sítio concreto onde estar. Mas além disso, este festival não fala, ou pelo menos não quer falar, só para as pessoas que já gostam de hip-hop, nem só para mulheres. Quero falar um bocadinho para todos e para todas. E exatamente por isso é que temos uma programação diversificada primeiro na carreira, ou seja, temos nomes não só consolidados como a Moleca 13, mas também nomes que estão agora a começar. Portanto, queremos dar aqui uma diversidade no qual os nomes são conhecidos. Temos também nomes internacionais. A última data vai ser, 13 de setembro, vai ser com a Oiza, que é uma das pioneiras do rap na Galiza. E respondemos também um bocadinho aqui a este esforço que a própria cidade tem feito para se ligar à Galiza. E depois temos nas conversas e nos workshops, vamos muito para lá do que é o hip-hop. Vamos ter, por exemplo, também uma oficina de breaking, de dança. Vamos ter também um showcase de poetry slam, ou seja, uma batalha de poesia, digamos assim, em que as pessoas vão ser convidadas a assistir a quatro poetisas em palco que vão competir pela pontuação do público. As pessoas vão ser o júri, as pessoas que comparecerem a essa batalha vão ser o júri. O programa não fala só para quem gosta de música ou para quem gosta de hip-hop em particular, quer falar para todos e para todas, e convida qualquer pessoa, gosta ou não de hip-hop, conheça ou não hip-hop, porque o objetivo não é chamar pessoas que conheçam hip-hop, é exatamente dar a conhecer novo hip-hop e hip-hop que normalmente não tem muita atenção. Portanto, queremos falar e queremos convidar todos e todas a estarem presentes nas várias atividades do festival.
Foi a conversa com a Sara Sofia Gonçalves. O festival Cindy Sisters arranca este sábado com mais 3 dias de festa ao longo do ano. Entretanto, vamos a mais música?
Pois é, vamos a mais música, e para celebrar o Dia da Mulher era impossível não ter um grande álbum de uma mulher a ser lançado. Lady Gaga lança amanhã o tão esperado álbum Mayhem. Como diz um artigo da National Public Radio, o pop precisa de freaks. E Lady Gaga vem novamente salvar-nos com 14 sons. Já conhecemos Die With A Smile, com Bruno Mars, um dos grandes sucessos de 2024. E Abracadabra, que tem um excelente videoclipe com uma coreografia incrível e que vamos ouvir agora em antena. Estamos a ouvir a Lady Gaga com Abracadabra. Vale a pena ouvir com o videoclipe, porque tem mesmo uma coreografia incrível e é um dos destaques deste álbum. E entretanto, passamos da Lady Gaga para o Escurinho.
O Escurinho do Cinema. Hoje o nosso Escurinho do Cinema vai estar passem daqui a pouco no Instagram da RUM, que há inúmeras propostas muito boas para este fim de semana, mas deixamo-vos com um destaque do Cineclube de Guimarães, A Costa dos Murmúrios, da Margarida Costa. É uma sessão especial, Dia Internacional da Mulher. É já hoje, às 9h30, às 9h15, no CCV. Falar-vos um bocadinho da Costa dos Murmúrios, um filme português, estreado 25 de novembro de 2004. O filme é uma adaptação cinematográfica do livro homónimo da Lídia Jorge. Falando um bocadinho da história, no final dos anos 60, o ideal decadente do Império Português sufocava em guerras coloniais. A Evita, na altura uma jovem de 20 anos, deixa a metrópole para se casar com o Luís, o seu noivo, mobilizado em Moçambique. Mas o Luís já não é o mesmo, transformado pelo absurdo da guerra. Lançada num mundo de violência e hipocrisia, Evita vai testemunhar o fim de uma época. Este filme foi nomeado aos Globos de Ouro portugueses no ano de 2025, nas categorias de melhor filme, melhor ator, melhor atriz principal e melhor atriz secundária, tendo esta última, a Beatriz Batarda, vencido o Globo de Ouro.
Tu já viste este filme, não foi, Sara?
Sim, há muitos, muitos anos.
Olha, por acaso eu nunca vi.
2025.
Fiquei curiosa.
Fica hoje a oportunidade para verem. E dizer-vos também que o Cine Clube de Guimarães, Banzô da Margarida da Cardoso, passa também no domingo, este domingo, às 9h15, também no CCVF.
E temos o resto das propostas, então, no Instagram daqui a pouco, Rádio Rum. Várias propostas de cinema e esta semana temos muitas propostas excelentes, com bons realizadores, bons filmes. Vamos às novidades.
Vamos a novidades. Olha, a segunda semifinal do Festival da Canção, que aconteceu no passado sábado, levou para a final Bombazine, Enka, Amy Curl, Diana Vilarinho, Napa e Fernando Daniel, que se vão juntar à Jéssica Pina, Josh, Marco Rodrigues, Blue Eye e a Margarida Campelo e Peculiar para a final, que é já também este sábado.
Tens favoritos? Já.
Tenho.
Há músicas que gostas mais?
Tenho,
que...
sim. Eu não as conheço todas.
Exato, ok.
Mas conheço os intérpretes.
Ok, boa.
E posso dizer?
Claro,
posso
falar? Acho que sim.
Olha, eu ponho as minhas mãos no fogo pela Amy Curl.
Juro,
e pela
incrível.
Margarida Campelo.
Olha, gosto imenso das duas músicas e delas também. Gosto imenso, foi as que me puxaram muito. Mas a dos Napa também está fixe, dos Bombazinho também está fixe. Uhum. Pelo menos são músicas que eu me identifico mais. Da Jéssica Pina, acho que são músicas que podem concorrer. Vamos aos...
Em termos de... Exato, mais malta a ganhar. Opa. E também a perder. A Nora ganhou tudo.
A Nora ganhou tudo.
Melhor filme, melhor atriz.
Melhor atriz. Ganhou imensos prémios.
Melhor ator, não...
Melhor ator foi o The Brutalist, que este filme tem inteligência artificial. Eu não sabia disso.
É.
Soube depois. A Nora é isso, ganhou a maioria dos prémios. Um bom filme, tens de ver. Eu gostei.
Pois,
gostei estás bastante.
Nada a dizer que o que aconteceu com a Demi Moore e o que conta o filme da Demi Moore é o que aconteceu nos Oscars. Que acabou por ganhar a miúda mais nova.
Pois foi. Por acaso o filme da Demi Moore
eles
também
premiaram.
É incrível. Se bem, eu fechei os olhos imensas vezes, porque fazia
pois
um
é muito confusão. Gore.
Mas é mesmo bom. Mas o Dan Aykroyd também é fixe. Pá, melhor atriz.
Mas
não
achas
sei.
Que mas vale? Pois.
Melhor atriz, não sei. Fernanda Torres é incrível, não é?
Pois.
Para mim devia ter ganho, mas a Nora também é fixe, o filme em si está mesmo bem realizado, eu achei, pelo menos. Mas pronto, o do melhor ator da Brutalist ainda não vi, e vi
nem
o do melhor ator secundário, do Ariel Payne, também está mesmo fixe, e pronto, opa, basicamente são esses assim, e calma, temos de dizer melhor filme internacional, ainda estou aqui.
Ainda estamos aqui.
Fiquei mesmo feliz.
Super.
Super feliz. E continuamos com mais novidades.
Para a Escora.
Paredes de Cora tem três novos nomes anunciados, Perfume Genius, Don West e Alaminos, que foi confirmado hoje. Juntam-se a Vampire Weekend, Air, Franz Ferdinand e Sharon Van Etten e outros nomes de 13 a 16 de agosto.
Lá estaremos. Fingers crossed.
Meu Deus.
Também dizer-vos que o Rock in Rio Febras também já tem data e este ano são dois dias de festival. 25 e 26 de julho em Briteiros, no Conselho de Guimarães, com os The Dandy Warhols, meu Deus, e José Pinhal, Postmortem Experience, são assim já os primeiros nomes. Que anunciou a organização.
Boa. E pronto.
Vamos
à nossa aposta, não é?
Pronto, olha, conseguimos.
Hoje foi assim curtinho.
Não temos
curtinho
assim
a nossa.
Sim, não temos algumas propostas culturais, mas passem pelo nosso post de Instagram.
No nosso
que,
post.
Temos.
Destacámos assim algumas propostas do Dia Internacional da Mulher.
Exatamente.
Algumas coisas para fazermos este fim de semana, para celebrarmos as mulheres, todas as mulheres, diversas, mas não dispersas. Disse a Alicia, como disse a Alicia no nosso...
Na nossa conversa,
na nossa
muito
conversa.
Bem. Queres falar da nossa aposta?
Está aqui. A aposta está sempre perdida em todo lado. Porque só nas
são muitos
que
papéis.
Ela se encontra, é isso. Deep Sea Diver.
Diver,
What Do I Know é o nome deste último single do próximo álbum, Billboard Hearts, o quarto álbum da banda, que saiu dia 28 de fevereiro de 2025. Deep Sea Diver é uma banda de indie rock de Washington. A vocalista da banda é Jessica Dobson. O seu primeiro álbum levou-os a abrir a tour dos Pearl Jam e, além disso, tem uma apresentação impressionante dentro da famosa Sala Vermelha de Twin Peaks. E vamos então ouvir para fechar o pop-up de hoje. Foi muito bom, obrigada por nos terem ouvido. Para a semana voltamos.
Para a semana cá estaremos. O programa de hoje vai estar disponível amanhã em rumo.pt, como também as anteriores edições.
E já sabem, o escurinho e as propostas no Instagram Rádio Rumo.
E sim, e sábado marchamos.
Pois é, Sara.
Fiquem bem, malta.
Até à próxima.